Labs! Estamos novamente aqui, o quê? Reunidos para o quê? Começar o Inside the Field, o quê? O podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre a NFL. Isso mesmo, eu sou o Lucas Braga, o menino do o quê? Porque foi o quê? Para todo lado nesses dois jogaços que aconteceram neste domingão. Comigo sempre ele, o menino que não é o quê? O menino que é certeza, senhor Bruno Braga.
É isso, né? Tivemos finais de conferência aí dramáticas, complicadas e complexas. E chegamos a este ponto maravilhoso que é o Super Bowl, né? Sempre aquele sentimento de estou feliz e puto, ainda com mais... Em tese, duas semanas aí de diferença até chegarmos de fato nele, mas que bom que foram, terminamos aí, né, pré-Super Bowl, com jogos muito, muito bons, que não foi lá um playoff tão bacana como foi, por exemplo, sei lá, nos últimos dois, três anos, mas as finais de conferência fizeram jus ao que o espetáculo pede, né?
Fizeram jus ao que nós esperamos de finais, no final das contas, né? Mas antes da gente falar desses dois jogões, não se esqueça de dar aquela moral pra gente, aonde? Nos seguindo no Instagram, só procurar lá por Inside the Field Podcast e nos siga no seu agregador aí, por onde que você ouve o seu podcast. A nossa principal plataforma é o Spotify, procura lá Inside the Field Podcast, aparece o capacetinho, é nós, capacetinho preto e rosa. Se você usa qualquer outro agregador, mano, a gente tá em todos. Se a gente não tiver em todos, fala aí que a gente vai estar em todos. Então, mano, Google Podcasts, o Deezer, mano, tá tudo. Só procurar. E caso você use o feed, quer achar todos os links diretos ou até pelo próprio player, vai lá em anchor.fm/InsideTheFieldPodcast que você acha tudo lá, beleza? Dá essa força aí pra gente, mano. Quando estiver ouvindo, compartilha aí, porque isso dá uma moral, ajuda o público a crescer, ajuda a gente produzir cada vez mais. Mas estamos no Super Bowl. Basicamente, né, mano? É muito doido pensar isso, que é sempre essa ansiedade pra chegar, que em tese é o jogo mais importante. É o jogo mais importante, né? E aí chega, a gente fica com essa cara de bosta. Mas pra chegar neles, tivemos que passar pelas duas finais de conferência, começando pelo lado da NFC. Jogo entre Green Bay Packers versus Tampa Bay Buccaneers. 31-26 para os Bucks. E assim... Não adianta o bigode grosso ser o MVP só, mas quando o GOAT tá no modo GOAT, o bagulho fica complicado, né, velho?
É até um pouco triste falando do MVP do bigode grosso, porque foi um jogo muito bom por parte dele, sempre mantém... Às vezes até certos jogos e que os Packers perdem, até passa uma impressão, assim, às vezes você acha meio estranho, você fala, não, o Rodgers tá marromeno, mas não, tipo, ele jogou muito bem, só que às vezes não fica tão aparente, apesar de não ter sido o caso desse jogo, né, que tentou ali, como sempre, até o final. Infelizmente, parte da galera não quis colaborar muito, né, principalmente se tratando do lado defensivo, que até teve uma atuação inesperada em certos quesitos, porque não foi tão mal quanto vinha sendo durante a temporada regular, quanto o jogo terrestre. Foi uma melhora que eles tiveram na reta final e permaneceram nisso até o final. O jogo do Kenny Clark foi muito, muito bem. Foi, tipo, o melhor jogador defensivo do lado de Green Bay no jogo, com folga, tanto parando o jogo terrestre quanto chegando na pressão. Pressão essa que não foi tão gerada em cima do Brady. A gente sabe que é uma coisa mais do que necessária. E a gente teve, né, cara, secundária sendo queimada a rodo em situações, assim, que... Óbvio que ser queimado é ruim anyway, né, independente do que aconteça, mas em situações muito importantes que não deveria ter sido, principalmente o senhor Kevin King, tava um show de horror nesse jogo, fora as chamadas defensivas altamente questionáveis, né, aquela finalzinha ali do primeiro tempo, chamando deixando só um safety no fundo do campo ali, single high, sem nenhuma cobertura, que o Scotty Miller mete aquele TDzão cabuloso, que, cara, pelo amor de Deus, Mike Pettine, já era um cara que vinha meio questionado ao longo da temporada por N coisas, e a galera já tava mandando demitir, tacar fogo no cidadão, que tava complicado, que convenhamos, né, numa situação daquela, acho que até o Ask Madden ia sugerir uma cover 2, pelo menos, mas acabou dando no que deu, e o ataque acabou não conseguindo fazer basicamente nada correndo com a bola, que era, de certa forma, esperado contra essa defesa dos Bucks, que é muito, muito boa contra o jogo terrestre. Sobrou pro Rodgers, que fez o que ele tinha que fazer, né, como eu disse, acabou jogando, foi muito bem, né, o rating de 101.6, completou quase 70% dos passes, mas infelizmente não foi o suficiente, muito por erros do time, que não conseguiu contabilizar em momentos que deveria. Óbvio que próximo a gente já fala da atuação do Brady. O Brady foi interceptado 3 vezes, e dessas 3, apenas uma, eles contabilizaram touchdown, as outras 2 nem field goal eles conseguiram. Então, assim, é uma coisa, principalmente jogando contra os Bucks, né, que foi um time que sabe aproveitar e aproveitou muito bem disso. É uma coisa meio que padrão, né, cara? Você tem que aproveitar as oportunidades que você tem, principalmente de turnover, que senão no final do jogo ali acaba sendo uma diferença muito, muito forte. E tem a galera que vai falar que foi roubado, que não sei o que, não sei o que lá. Teve seus erros de arbitragem, sim, padrão, arbitragem da NFL, né, aquela bela bosta. Mas, gente, pelo amor de Deus, não é como se não tivesse tido merda pros dois lados. Mas é como eu falei, cara, não é como se o time tivesse feito um jogo impecável e que não existe esse lance muito de merecimento no esporte, né? Mas como se tivesse feito jus a ganhar o jogo, né? Teve essa questão que eu falei, teve aquele drop do Davante Adams na endzone, teve a interceptação dropada também. Eu não lembro se foi pelo Kevin King, mas também não duvido, né? Porque nesse jogo tava uma coisa. Então, cara, desculpa, novamente vai chorar no banho, que é lugar de chorar, na cama, no Twitter, sei lá, em qualquer lugar. Porque, assim, o time não ganhou por incompetência, que teve N chances de fazer algo e não conseguiu.
Teve drop de conversão de 2 pontos também, cara.
Verdade.
Então, tipo, é bem isso que você comentou, né, velho? É, cara, mano, os Packers basicamente teve que depender quase que unicamente do Aaron Rodgers, né, mano? E olha que ele sofreu bastante com a pressão, teve algumas jogadas até... Que é aquele negócio, né, mano, quando a gente... Ainda não temos dinheiro para poder assistir na All-22 o jogo todo, né? Então a gente às vezes não consegue falar necessariamente o que estava rolando ali na secundária e tal. Mas teve algumas jogadas que a gente viu que o Rodgers estava tentando estender, tomava sec, teve uma certa pressão não tão esperada assim. Ele teve que correr pela vida muito mais vezes. E assim, mano, jogo terrestre quase que nulo, né, basicamente totalmente anulado pela essa defesa dos Bucks que tá jogando muito bem. E, cara, na parte defensiva, a gente sabia que, né, não tem como comparar muito o ataque dos Packers com a defesa dos Packers, tem uma distância bem grande ali, mas, cara, foi, mano, lida assim como, né, tipo, uma páginas abertas, assim, o Tom Brady tava muito tranquilo, você via que a maioria dos passes tava sendo conectados com uma certa distância. Porra, mano, teve no mínimo, acho que, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, acho que 2 TDs foi com bola chuveirinho, sabe? Que a defesa toda, vai que nem uns malucos, e você só vê um tiozinho saindo assim. Ou, se eu não me engano, o TD do Gronk, inclusive, foi assim. Que, tipo, ele sai, tipo, quase que andando, tipo, oi, joga a bola aqui pra mim. Minto, o Gronk não fez TD, mas teve uma jogada que ele quase fez um TD, arrastou o meio mundo aí, que foi, tipo, isso. Tipo, mano, só no chuveirinho. Então, isso, sei lá, velho, quando você vai jogar contra pessoas como Tom Brady, você não pode deixar tão claro o seu plano de jogo defensivo assim, porque o bicho vai ler mesmo e vai deitar em cima. Então, acabou caindo muito a responsa pra cima do Rodgers, no sentido de, mano, faz sua mágica aí, desenrola sua mágica aí. E, cara, não tô querendo dizer também que, tipo, colocar essa derrota nas costas do Rodgers. Longe disso, porque ele jogou muito bem. Mas, por exemplo, ele mesmo assumiu que lá no final do jogo, quando tem uma, acho que uma 4th-and-3, um negócio assim, ele que pede pra chutar o field goal, ele fala que não é pra ir pra cima.
Não, ele falou o contrário.
Ele falou que ele queria ir pra cima?
Sim.
Cara, o que eu tinha lido foi ao contrário. Mas enfim, então tipo assim, eu vejo, tirando, não excluindo, mas tirando um pouco o mérito dos Bucks, que, mano, talvez essa derrota no quesito Packers venha muito por decisões equivocadas, sabe? Decisões erradas feitas aí em momentos cruciais, que, mano, a gente sempre também comentou aqui. Cara, você tá na final da conferência, você não vai arriscar? tá ligado? Ainda mais perdendo o jogo. Então, assim, tem horas e lugares para ser conservador, né, gente? Por favor.
É, isso é até uma questão sobre o que o Rodgers falou depois do jogo, que é, apesar do Matt LaFleur ter cometido seus erros durante esse jogo, essa questão foi uma das coisas de que ele meio que jogou o LaFleur embaixo do ônibus, meme, foda-se, ou melhor estilo Bruce Arians, de que, tipo, não foi legal tu cagar no treinador desse jeito. Porque o que ele fala disso é sobre essa jogada, que primeiro, teve aquela jogada que ele poderia ter corrido até a endzone, não correu por sei lá por quê, mas que ele fala em relação ao field goal, de tipo, ah, eu pensei que a gente tinha 4 descidas, tá ligado? Tipo, dando a entender que ele queria ter ido e o Matt LaFleur não quis, e meio que tipo jogando a culpa nas costas dele mesmo e tipo pau no seu cu, o que é uma coisa bem, bem escrota de você tacar as coisas na cara do técnico e não sendo literalmente na cara dele, porque foi pro público, né? Mas é zoado, é zoado. E do lado dos Bucks, assim, uma defesa que foi muito, muito bem dentro do padrão deles, do sistema deles, que é muita blitz, utilizando e abusando dessa versatilidade, dessa atleticidade toda, principalmente da dupla de linebackers, que eu já falei aqui, que talvez seja a melhor dupla de linebackers dessa temporada, né? O David e o Devin White jogaram absurdos, são muito bons, tanto parando o jogo terrestre, que é a principal qualidade deles, tanto quando, às vezes, quando são mandados como esse homem extra na Blitz, saíram aí com 5 sacks nesse jogo, foi um bagulho absurdo. Teve essa questão, né, do holding do Sean Murphy Bunting na interceptação que ele faz, mas, enfim, né, é a questão que já falou da arbitragem ter sido uma merda, independente de qualquer coisa. E em relação ao Tom Brady, como eu falei, né, semana passada, o homem, ele só faz duas coisas, né, ele vence e vence, e se reclamar, ele vence de novo. Aí, né, empata com o Rodgers em títulos de conferência, né, uma beleza aí, uma delícia. Apesar de que foi um primeiro tempo dele muito, muito bom, principalmente em terceiras descidas, né, terceiras descidas longas, conseguindo passes absurdos, salvando os drives e indo muito bem. Chegou pro segundo tempo, deu aquela queda, acabou tendo essas 3 interceptações que acabou deixando o jogo mais complicado do que deveria, né, acabou abrindo uma
esperança mesmo, né, mano, pros Packers.
É, querendo ou não, e acabou um jogo que poderia até parecia pelo primeiro tempo que seria muito, muito mais de boa, mas ainda assim foi o suficiente para manter-se bem até o final, né? Completou um pouco mais 55% dos passes, então foi razoável, caso você põe no escopo do jogo todo. E é até foda se parar pra pensar disso, porque se você tirar todos os passes para TD do Brady em playoff que ele mandou pro Gronkowski, pro David Givens, pro Julian Edelman, pro Amendola, pro Dion Branch e pro Randy Moss, se você tirar todos os passes para TD que ele lançou em playoff para todos esses caras, ele ainda é o líder em passes para TD em playoff. Tirando toda essa galera que foi basicamente os alvos principais dele da carreira toda.
É, tirando só os recebedores mais picas que ele teve na vida, né?
Exato. Então, assim, foi bacana de ver com os Bucks. Foi um time que, ao longo da temporada até, né, eles tinham uma identidade fixa, um pouco mais na defesa do que no ataque, né? O ataque demorou um pouco pra formar essa identidade, mas se mantiveram bem, principalmente na reta final da temporada, e foi o suficiente, o ponto principal, pra engrenar de vez e se tornar esse time que é um finalista, né? No máximo um vice-campeão, que não é lá uma tristeza absurda, tanto por essa relação do Brady e do Arians, que, né, como a gente falou, no começo da temporada ali, o ataque teve alguns momentos que estavam um pouco sem identidade, um queria fazer uma coisa, outro queria fazer outra, conseguiram encontrar um ponto de coesão, aparentemente, apesar do Arians ter falado que muitas vezes ele nem faz nada, né, ele só deixa o Brady fazer o que quiser e ponto, que até, de certa forma, um grande diferencial do que tinha em relação a ele em New England, mas, querendo ou não, né, deu certo, tá dando certo, e principalmente com o Brady sendo muito bem protegido, como essa a linha ofensiva que eu comentei, desde a reta final ali da temporada regular, que melhorou um absurdo, e que vem, né, se mantendo constante desde então, foi um grande, grandíssimo ponto aí pros Bucks, que chega ao Super Bowl, e o Brady, que tá indo pro seu 10º Super Bowl, né, uma beleza.
Nossa, você tá maluco, irmão. Cara, falando primeiramente aí da defesa dos Bucks, a gente levantou isso muito durante a temporada, né, que, mano, beleza, o ataque a gente sabia que ele não tinha, digamos que, como não engrenar, né, era só essa relação do Brady com o Aaron dá uma afinada que, mano, é muita gente talentosa junto, digamos assim, né? Uma hora ou outra meio que encaixar, apesar das derrapadas que eles deram. E tinha-se esse ponto de interrogação na defesa. Tanto que a gente chegou a comentar algumas vezes que, tipo assim, porra, a defesa poderia ser um pouco mais perto, fazendo a comparação do que eu acabei de falar sobre Green Bay, né? E, mano, essa defesa ela foi vindo sendo construída e coisas e afins, e pegando confiança e coisas do gênero, até chegar nesse jogo que, mano, talvez foi um dos melhores jogos defensivos, apesar de ter tomado 26 pontos, né? Mano, foi um jogo que, mano, teve uma grande dominância, digamos assim, né, mano? Principalmente na parte ali das linhas. Mano, a linha defensiva dos Bucks tava fazendo, mano, tava fazendo um terror ali, velho. Eu acabei de comentar, o Rodgers muitas vezes tinha que correr pela vida deles, estender jogadas. E também isso passa pelo estudo. Todo mundo sabe que o Rodgers tem essa característica de estender as jogadas. Então você via os jogadores da linha, ou até os linebackers quando desciam junto nas blitz e coisas do gênero, não parando, sabe? Sempre continuando atrás do Rodgers. Tanto que tem alguns sacks que ele toma que é tipo na perna dele, assim, que ele nem vê o cara chegando por trás, porque ele tá estendendo a jogada correndo e afim. Então, assim, cara, eu acho que essa defesa deu muito essa confiança pro ataque jogar até um pouco mais solto, né? E aí, falando do ataque, sim, começou numa pegada muito rápida, numa pegada muito absurda, mano. O jogo que o Leonard Fournette fez, principalmente no primeiro tempo, foi muito bom. Tava, tipo, muito absurdo, assim, o pessoal. O pessoal não sabia como parar ele. Ele sofria, às vezes, dois contatos até e ainda continuava estendendo a jogada, então foi muito doido. E, mano, você tem um corpo de recebedores que está falando que você tem Chris Godwin, você tem Mike Evans, você tem Rob Gronkowski, tá ligado? Tá aparecendo aí, que nem eu e o Bruno zoa de vez em quando, Scott Miller, o senhor, Julian Edelman sem grife. Né, mano? Tá aparecendo. Então, assim, você tem uma gama de jogadores para receber bolas muito talentosos. Você vê uma defesa adversária meio frágil ali e você tem Tom Brady. Então, assim, mano, a fórmula da cagada por um lado e a fórmula do sucesso pro outro tá feita, tá ligado? Então você viu um Brady tranquilo, jogando leve, jogando solto. Quando precisou, soltou o braço mesmo e foda-se, tá ligado? Que, ah, será que o velho tem braço ainda? Toma aí, mano. E não é desse jogo que ele tá soltando o braço, não, né? No, sei lá, no mínimo nos playoffs todo teve pelo menos uma pauladinha que ele tava dando. Então, assim, ele tá tranquilo, ele tá bem jogando, tá ligado? Ele tá, sei lá, em paz jogando até. Eu acho que até isso pode refletir um pouco no começo do segundo tempo, que deu essa leve pescada, essa leve baqueada, que acabou rolando as interceptações. Eu não lembro se foi uma ou duas, que na verdade nem é tão culpa dele, que o cara dá uma espalmada na bola, né? Dá uma flipada pra cima e depois a outra, a defesa acaba recebendo. Mas sim, teve outras aí que foi totalmente cagada dele e tal. Mas, mano, é um cara totalmente fora de série, né, velho? Aí todo mundo já recuperou a imagem dele no Super Bowl do ano passado, dele falando assim: é, o ano que vem eu não vou estar de Blazer aqui não, mano. Tá ligado?
Fala dele,
Falar
fala dele.
dele. A gente até zoou que quando ele. Que a gente viu isso ao vivo, se eu não me engano. Pelo menos eu lembro de ter visto isso ao vivo. Toma aí, mano. O cara é o que o Bruno falou. O cara é uma máquina, o cara é uma lenda. E aí a gente tem a possibilidade do cara virar. Ele já é o único jogador com seis anéis. Ele já tá, pode virar o jogador com sete anéis. E ainda por cima, o jogador, o quarterback que. O primeiro e único quarterback que ganhou o Super Bowl em casa, tá ligado? Então.
É, já tá sendo o primeiro que vai jogar em casa.
Em casa, mano, então assim, a lenda gira em torno desse bicho, né, mano? Isso é doido.
E só complementando um pouco mais em relação à defesa dos Bucks, que eu lembro de ter falado isso até na prévia da divisão, de que até na temporada passada era um front defensivo muito, muito forte, mas uma secundária que peidava e peidava forte também, né? Era até levemente proporcional ali, quão bom era um lado e quão ruim era outro. Tanto que até quando a gente comenta lá dos jogadores de destaque, é basicamente o front seven da defesa, tá ligado? É a linha defensiva, e era Shaquille Barrett, Vita Vea, JPP. O Lavonte David, o Devin White, todos esses caras e ninguém da secundária. Então, grande parte dessa defesa, que a secundária conta com muitos jogadores novos, e grande desse sistema do Todd Bowles, foi dar uma solidificada na unidade como um todo, que virou o que virou, né? A gente até ficou com um pouco de pé atrás no wild card, né, contra Washington, que acabou tomando o sufoco maior que deveria para o Taylor Heinicke, mas chegou agora nesse ponto que tá jogando bem e, né, vai ter um puta de um teste aí pra sacrar campeão de vez, né?
Exatamente! E falando nisso, temos a final da AFC entre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. 38 a 24 para os Chiefs, bicampeões agora, né? Chegando aí, segunda vez seguida ao Super Bowl.
Se não fosse um offside, talvez tri, né?
É, olha só. E, cara, basicamente, eu já vou resumir aqui, vai. Ia falar isso depois, mas a gente, principalmente eu, sempre falei de quanto esse time tava jogando meio nhã, né? Cara, você viu, nesse jogo, você vê o Mahomes jogando com sangue nos olhos. E aí dá no que dá, né?
Fora que, sim, pra falar a verdade, esse placar engana um pouco.
Bastante.
Porque, foi uma sucessão de acertos de um lado, que a gente meio que já tá acostumado a ver, né, do lado dos Chiefs, e coisas erradas do lado dos Bills em todo o escopo de ataque e defesa, de play call, que foi altamente questionável, começando de que a linha ofensiva passou mal de um jeito que foi, assim, complicado a toda a pressão, que, óbvio, é mérito da defesa dos Chiefs, muito Steve Spagnuolo, que foi o coordenador defensivo contratado para a temporada passada, né? Meio que para arrumar de vez aquela zona que era a defesa que foi em 2018, que chegou à final de conferência, foi pro overtime, perdeu pros Patriots, que futuramente foram os campeões. O trabalho dele é nítido, que foi um absurdo, né? À toa que foram campeões na temporada passada. E nessa temporada, apesar de ter tido umas complicações ali durante a temporada, quando teve que jogar, jogou e foi o diferencial, principalmente nesse jogo onde você teria que pressionar o Josh Allen com quão bem ele vinha jogando, né? Senão seria um perigo absurdo. E a defesa dos Chiefs pressionou o Allen em 27 de 57 dropbacks, dando mais ou menos 47%, que é o máximo de pressões que um QB sofreu em um jogo de playoff, desde que a ESPN começou a calcular isso em 2009, esses são dados da ESPN, e em terceiras descidas pressionaram Josh Allen em 10 de 12 dropbacks. Então, assim, foi um bagulho absurdo o que o Josh Allen sofreu para conseguir fazer algo nesse jogo, passando a bola, obviamente, né, correndo até ele teve as suas qualidades, considerando que é um ataque que basicamente não corre com a bola, tanto que ele foi o melhor corredor do lado dos Bills, e chegou num ponto de que, cara, ele tinha que soltar a bola muito rápido, ou ele ficava travado na primeira leitura, e foi meio que virando uma bola de neve, né, principalmente quando o time já ficou muito atrás no placar, teve que correr atrás, e basicamente não conseguiu, e muito disso foi pelo play call muito conservador, que não dá para entender, considerando o quão bem os Bills vinham, e considerando o oponente, considerando o contexto de ser uma final de conferência, que aconteceu acho que umas duas, três vezes, se eu não me engano, de chegar numa quarta descida curta, na red zone, e chutarem o field goal. Tipo, cara, não, velho, não, você não faz isso, você vai para cima. Não é como se o seu ataque não tivesse qualidade para fazer isso, para converter uma quarta descida curta, não é como se o seu ataque não tivesse sido tão bom quase que a temporada toda na red zone, e que, cara, se não fosse, entre aspas, o único jeito de bater esse time, que é, mano, você ir para cima, entre aspas, aqui de qualquer jeito, que não vai dar, cara, você não vai vencer os coringas do Andy Reid chutando field goal, velho. E isso foi basicamente o resultado, tá ligado? Se, principalmente, já saindo perdendo, né? Abriram 9-0 no começo, mas depois tomaram e tiveram que correr atrás, passaram o resto do jogo correndo atrás e nunca conseguiram. Se tivessem com a vantagem e resolvessem chutar o field goal, eu até entenderia. Concordaria? Não. Porque, novamente, Kansas City Chiefs, né, os capangas ali do Mahomes, você enfia a faca, você roda, você dá dois tiros, você taca fogo, você faz tudo aquilo pra garantir que não vai dar merda. Mas seria até entendível chutar o field goal. Mas perdendo, brother, e tu chuta, né, apenas né. E a defesa também foi não um aquém do esperado, porque era o grande ponto de interrogação que a gente teve basicamente a temporada inteira, né, mas foi, assim, explorada num nível absurdo. Ainda mais no segundo tempo ali, tentaram fazer uma misturada, tipo, deixar a defesa postada de um jeito antes do snap, e quando der o snap ela meio que mudava o que ela tava fazendo, mas, sim, não era o suficiente, não tinham toda a resposta pro fundo do campo, pro Travis Kelce no meio, então, muito menos, e não é como se fosse uma secundária fraca, tá ligado? Tipo, o Tre'Davious White passou mal, e passou mal forte, e que é um, sei lá, um cornerback top 5 da liga, saca? Então, assim, é uma imposição de respeito que meio que todo mundo já sabe por parte dos Chiefs, e que dos Bills foi triste do jeito que foi, mas nada também de muito alarmante por conta da temporada absurda que foi e de, quem sabe, talvez, não sabemos, se firmar como o grande time da AFC Leste a partir de agora, né?
Cara, é muito doido, porque a sensação que eu tive é que depois de... Beleza, abriram os 9 pontos, que não necessariamente foi totalmente ali por mérito deles, né? Porque teve aquele fumble de punch ali, que já deixou na cara do gol e tal. Capitalizaram em cima, que isso é o que a gente sempre fala, né? De capitalizar em cima da cagada alheia. Mas tomaram 21 pontos no segundo tempo. Segundo quarto, desculpa. E eu já tava sentindo isso antes. Depois desses 21 pontos, eu acho que os Bills sentiram aquele negócio de tipo assim, ah, fudeu. Sabe? Eu achei que os Bills já entraram no campo meio que, tipo, respeitando demais os Chiefs. E, mano, o que você acabou de falar é verdade. Eu acho que tanto no ataque quanto na defesa, um pouco mais no ataque, né? Mas na defesa também. Cara, você tem que entrar muito a milhão. Você tem que, tipo assim, cara, ou você vai ganhar ou você vai tomar uma paulada. Não existe esse negócio de você jogar bonito contra os Chiefs, tá ligado? Tanto que eu tava ouvindo você falando aqui e a gente viu muito o Josh Allen sofrendo no começo do jogo, parado dentro do pocket, digamos assim, né? Se movimentando um pouco. Tá, mano, você pode estar falando que quando ele começou a soltar a perna, né? Ele mesmo pegar a bola e falar, ah, foda-se, eu vou correr. Já tava no final, mas no final do jogo, os Chiefs já tinham, sei lá, afrouxado um pouco a marcação. Mas, cara, eu achei muito isso, os Bills estavam muito respeitosinho, muito conservador, não tava indo pra cima de tipo, mano, vamos destruir, que nem esse negócio que você falou dos field goals. Cara, mano, não é só os Chiefs, é a final da conferência, porra, você tá indo pro Super Bowl você ganhar, velho. Você não pode querer jogar bonito, você não pode querer falar assim, ai, mas o Josh Allen vai passar a bola 85 vezes porque é legal fazer TD passado. Foda-se, irmão. Você é pra ganhar de 6-0 com, sei lá, com safety, sabe? Ganha de 6-0 e vai pro Super Bowl, caralho. Então, sei lá, dentro do ataque eu senti muito isso, tipo um conservadorismo bobo até, de, mano, segurar esse atleticismo do Josh Allen. Muitas vezes também ele quis estender jogadas, você falava assim, porra, tem um sec que ele toma lá, que eu acho que tomou 15 jardas pra trás, que ele tá correndo, o cara da defesa põe a mão no ombro dele, ele consegue se desvencilhar do ombro e continua querendo estender a jogada, sabe? De vez de jogar a bola fora, sei lá, mano, faz qualquer coisa. Mas não, sempre acha que dá pra diminuir um pouquinho. E, cara, não é assim. Eu achei, senti falta do jogo corrido, encaixar um pouco melhor, talvez. Isso deu essa travada no jogo aéreo e afins, né? Mas eu achei também, mano, até um pouco play call, mano, pobre, sabe? Tava meio que querendo bater muito no que deu certo o ano todo e, velho, não é assim, mano. A gente tá falando do Andy Reid do outro lado, né? Você acha que os caras não... Os caras teve semana pra caralho pra estudar todo mundo aí, irmão. Então é isso. E na defesa, velho, puta, passaram mal pra caralho pro Travis Kelce, né, mano? Ali na meiuca do campo, parecia que era, entre na minha casa, abre a minha geladeira, faça o que quiser com a minha mulher, né, mano? Toda bola que ia no Kelce, basicamente, era caixa e era pra mais de 10 jardas, basicamente. E assim, né, mano? Mahomes tranquilo, digamos, dá nisso. Tanto que é engraçado, tem uma hora que todo mundo tá marcado, o Mahomes parecendo um idoso correndo, né, mano, pra pegar o first down. E, mano, numa velocidade, tipo, sei lá, 0,5 km/h, a defesa não chegou nele, tá ligado? Nem pra impedir o first down, nem pra dar aquela porradinha, aquele cascudo, né? Pra vai, tira o Mahomes de novo, sei lá. Então, mano, eu achei os Bills nesse jogo, toda aquela empolgação que eu sempre falei que talvez fosse a maior arma dos Bills, ela tava totalmente, tipo, apagada nesse jogo, né?
E falando do lado dos Chiefs agora, a defesa que jogou muito, muito, muito bem, principalmente o lado da pressão, do pass rush, que foi a parte da defesa que se manteve bem a temporada toda, né? Se a secundária teve ali seus problemas, suas falhas em certos momentos, ou o front seven ali, principalmente a linha defensiva, se manteve um absurdo a temporada toda, e foi a chave, apesar de não ter sido parte dessa pressão, não ter sido gerada do jeito normal, né? O Spanuolo chamou blitz atrás de blitz também, foda-se, vai pra cima, e principalmente quando a função principal, aliás, o foco principal vai ser limitar o Josh Allen de qualquer jeito, porque assim, você sabe que os Bills não vão correr com a bola. Então, não tem esse perigo de tipo, nossa, será que vai acontecer algo? Não, mano. Manda pra cima, manda na pressão, que você sabe que muito provavelmente ele vai fazer um drop back e você tem que limitar ele no passe em si. E acho que isso acabou sendo até um limitador do ataque dos Bills, que a defesa dos Chiefs soube explorar muito, muito bem. E do lado do ataque, assim, basicamente nem temos o que falar direito, porque é o padrão que a gente já está acostumado, que é até ter um certo jogo corrido minimamente presente com a galera, entre aspas, aleatória, que do lado não tem o Damian Williams, que correu muito bem com a bola na temporada passada, que foi undrafted, no caso foi o Darrell Williams, e até o Edwards-Hilaire meio que perdeu a importância que teve no começo ali da temporada. E é curioso como voltaram com tudo depois dessas falhas, mini falhas que tiveram ali no comecinho, né? O Mecole Hardman sofre esse Muffet Punch, esse fumblezinho que acabou deixando os Bills na cara do gol. E já é um cara que tava meio queimado com a torcida, então se você abrisse os perfis de torcedores dos Chiefs na hora que aconteceu isso, tava só amor, só aquele calor do torcedor bonito ali. E até bacana, até agora que, né, já passou o jogo, as redes sociais da NFL postaram isso, que é o Mahomes conversando com ele na sideline, né? De tipo, mano, tipo, esquece isso, você vai ter uma puta jogada, isso passou e já era. E é curioso de que, logo em sequência, isso meio que acontece, né? É muito curioso isso, porque o touchdown dos Chiefs, que vem logo depois, assim, né? Depois do TD dos Bills, é para o Mecole Hardman. E o outro TD, vem a principal jogada do drive, do próximo TD, é uma jogada do Mecole Hardman correndo com a bola, que ele corre 50 jardas com a bola. Então você vê que, tipo, é essa parada que meio que não faz diferença, muito até de certa parte do Andy Reid, que muitos técnicos ou até quarterbacks mais velhos, o próprio Peyton Manning, um pouco disso, de tipo, mano, não é um jogador tipo uma estrela, não é um jogador pica, ele fez merda, vai pro banco, foda-se, tá ligado? Não volta, principalmente num jogo importante desse. E o Hardman, querendo ou não, tipo, é o wide receiver que número 4, 5 quase desse time, draftado ano passado, retrasado, se eu não me engano. Então, não é, em tese, não era um cara que poderia fazer uma diferença absurda como o Tyreek Hill ou o Travis Kelce, por exemplo. E mesmo assim, se manteve, chamou jogada pro cara, ele foi lá e fez jus. E foi muito bacana de ter visto isso. E do lado do Mahomes, né, não tenho o que falar, a gente tinha essa dúvida em relação a, não necessariamente a concussão, mas a lesão, acho que no pé que ele teve. E, sim, mesmo no estilo robozão, tava suavão ali, um rating de 127, mais de 76% dos passos completos. É uma parada absurda. E esse ataque que, como um todo, ele gera mismatches em basicamente qualquer coisa que ele faça, porque essa questão dos recebedores, dos wide receivers, muito, muito rápidos, capitaneados ali, né, pelo Tyreek Hill, e o Travis Kelce no meio do campo, que, cara, assim, literalmente ninguém parou ele até agora. É um bagulho bizarro o que ele faz, até naquela derrota que eles tiveram pros Raiders na temporada regular, o Kelce foi o principal recebedor do time, com 8 recepções, 108 jardas e um TD. E foi um jogo que a defesa dos Raiders fez um trabalho absurdo de conter o Mahomes não mandando blitz, que foi uma coisa que os Bills não souberam fazer muito nesse jogo. Mandava blitz, Mahomes queimava, porque é isso que ele faz com uma facilidade absurda. E ainda assim, foi uma defesa que, jogando bem, não conseguiu limitar o Travis Kelce. E uma defesa que já estava tendo suas dificuldades, como o caso de Buffalo nessa, só passou de vez, principalmente ganhando jardas pós-recepção, que é onde ele brilha. E com esse jogo ele adicionou mais um recordezinho aí para sua lista, né? Que ele virou o primeiro tight end da história da NFL com 5 jogos de postseason, né? De pós-temporada, com mais de 100 jardas recebidas. Então, assim, é um número absurdo que mostra a importância desse cara nesse ataque. E aí, segundo Super Bowls em sequência para a rapaziada de Kansas City, entram como favoritos, querendo ou não, né? Eu acho que a gente vai fazer o próximo podcast vai ser só de prévia do Super Bowl, então não estenderemos tanto nesse quesito, mas é curioso que esse matchup do Super Bowl, ele é similar a praticamente todos os jogos desse playoff, desde lá do Wild Card, que tem um lado favorito, mas não é nenhum favoritismo absurdo, destruidor, o que faz esse jogo ser tão interessante, se a gente parar a pensar no que pode acontecer. E tomara aí, né, mais um. A gente já teve um Super Bowl muito foda ano passado, e que seja mais um novamente esse ano, com a presença do menino Mahomes aí.
Exatamente. Cara, falando rapidones da defesa dos Chiefs, mano, fez exatamente tudo aquilo que se propôs a fazer, né, cara? Parou muito bem o Josh Allen, pressionou muito bem ele, travou o jogo corrida dos Bills, que era o desafogo, e, mano, basicamente queimou o Stephon Diggs. É isso que eles tinham que fazer, e fizeram muito bem. Foi uma defesa que mordeu o tempo inteiro. Então, assim, voltando àquilo que eu falei no começo, cara, a nossa preocupação e a minha preocupação sempre foi o quanto esse time tava jogando meio que disperso. O time entrou a milhão esse jogo. Então, ponto, velho. Então, quando esse time tá a milhão, você precisa estar mais a milhão ainda para conseguir superar eles. Então, foi muito difícil, mano. Isso passa muito pela mão do Andy Reid, sim, que é um absurdo no quesito ajustes do modo geral. E esse ataque quase que não precisa mais de ajuste, né, mano? Parece que joga sozinho, já joga solto, joga leve, joga 10, quase. Porque, por exemplo, Bruno tá falando de Travis Kelce. Cara, o cara foi acionado 13 vezes, 118 jardas, média de 9.1 por recepção. Então você tá falando assim, que basicamente você soltar a bola nele é um first down. No caso de Tyreek Hill, mano, 9 recepções pra 172 jardas, mano, a média de 19.1. Basicamente o cara consegue 2 first downs a cada vez que ele recebe a bola. Então, mano, é um ataque muito dinâmico, um ataque muito rápido, muito massivo, assim. Até esse negócio que o Bruno falou aí do meu Colin Hartman, de ter feito a merda, você vê o time se fechando pra ajudar o cara pra continuar com a moral alta, foi muito, muito foda. E, mano, Patrick Mahomes, ele tá se mostrando essa força da natureza, cada temporada, cada jogo que se passa, você vê a, mano, sei lá, a naturalidade, a tranquilidade que o cara tem no meio do jogo, do pau torando. Então, tipo assim, ele consegue ser calmo quando precisa ser calmo, tranquilo ali pra fazer as leituras, pra fazer as jogadas, e depois extremamente vibrante, sabe, com marcando os TDs, chegando na sideline, tentando deixar a moral do time sempre no alto, que até foi, voltando, né, a gente falou que tava meio que com medo de o quanto a moral desse time podia estar baixa, o quanto poderia estar rolando ali uma ressaca de Super Bowl. Mas não, mano, os caras estão indo com as facas entre os dentes para ganhar um segundo Super Bowl, né, velho? Eles são, sim, os favoritos, que nem o Bruno comentou. E é um time que mostrou uma energia totalmente nova do que estava mostrando, principalmente na reta final do campeonato e até um pouco nos playoffs. Os playoffs, eles estavam um pouquinho mais ligados, mas na reta final da temporada regular eles estavam numa leve baixa ali. Então é isso, Kansas City Chiefs aí podendo entrar pra história, no caso de o que? O segundo time que ganha 2 Super Bowls seguidos? Eu acho que é isso, né?
Eu acho que é também.
É, então, tipo assim, mano, vai ser um Super Bowl histórico, de toda forma, né? Vai ter gente fazendo mais história do que além de ganhar o Super Bowl. E como o Bruno falou, semana que vem a gente vem só pra fazer a prévia, o esquenta, né, desse Super Bowl, que vai ser muito absurdo. Não teremos o Pro Bowl, né, então semana que vem não teremos nenhum choquinho, mas teremos o Inside the Field sempre firme e forte aqui comigo e com o senhor Bruno Braga. Bruno Braga, o que você achou desse Super Bowl? Você acha que é um Super Bowl digno?
Ah, demais, não tem nem o que falar. É, não só pelo que ele é, pensando do jeito pequeno, tipo, ser o time do Tom Brady e por ser o atual campeão, né? Você já pensa em termos de nome, o que ambos esses times podem e poderiam ter feito, podem, aliás, poderiam ter feito, fizeram e podem fazer ainda para serem campeões, mas pela toda essa caminhada que os times fizeram, os Chiefs sendo monstruosos a temporada inteira, garantindo aí a primeira first seed na AFC, e teve, né, os problemas ali durante a temporada regular, que passou mais mal do que deveria, mas se manteve nos trilhos, e veio nesse playoff de uma vez, só socando a cara dos outros. E os Bucks, que a gente desde a contratação do Tom Brady, a gente fala, tipo, mano, será que é isso tudo mesmo? Se só o Brady já vai fazer um impacto absurdo? Óbvio que não é só o Brady, mas o homem tem toda a questão em volta dele, que, assim, é óbvio que não foi só o Brady, toda essa campanha, mas ele, querendo ou não, além de ser, por ser o quarterback, né, carrega toda essa, representa toda essa caminhada dos Bucks ao longo dessa temporada, que é coisa similar também, né? Ter tido seus tropeços, seus momentos de dificuldades, sua derrota para o Chicago Bears ali em horário nobre, de Nick Foles ainda, né? Seu pai. Mas de ter entrado nos eixos também de vez ali no final da temporada regular e ter vindo muito, muito bem nesse resto de playoff, né? Vencendo o Saints no Superdome, etc. Vencendo o MVP no Lambeau Field. E agora, eu ia falar que chegam em campo neutro, né? Mas estão na casa dele. Então é curioso isso. E não só para a semana que vem a prévia do Super Bowl, que nesse meio tempo teremos os prêmios oficiais da NFL, né? Que podemos aí ter polêmicas, não sei, quem sabe. E temos o quê? Apenas mais um joguito para terminar a temporada. Mas para o escopo do nosso podcast, pós-Super Bowl ainda teremos... Três, né? Confere, produção.
No mínimo três. Isso se a gente não meter o louco e fazer mais.
É, três pra fechar de vez tudo que se relaciona a essa temporada, né? Pra matar a cobertura da temporada 2020-2021 de vez. Então, tem muita coisa aí pra vir, pra ser uns bagulho foda. E chegamos, aproveitem, porque novamente tem tudo pra ser um Super Bowl nice. E não só o jogo, né? Teremos o show aí do menino The Weeknd no intervalo, que também tem tudo pra ser muito bom, porque é um rapaz bom também.
Então é isso aí, rapaz. Uma semaninha pra respirar, pra se preparar, pra ir ali no seu açougue de confiança, como diria Netão Bom Bife, já garantir a sua picanha, a sua cervejinha, porque na outra semana o Super Bowl vem torando. Semana que vem, não esqueça, temos aqui a prévia do Super Bowl, a gente vai falar tudo que você precisa saber pra ficar ligeiro pra assistir esse jogaço. E é isso aí, que nem o Bruno já adiantou, teremos conteúdo muito doido vindo aí. Mano, vocês mal esperam por esperar o episódio de premiações, que eu acho que é um...
Mal esperam por esperar.
Exato. Os de premiações eu acho que é um dos episódios que eu mais gosto de fazer. Então é isso. Semana que vem estamos de volta e adeus! Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em @lucasbraga35.